Shalom. Bem-vindo. Shalom, Ficos. Que oia de Jesus. Shalom, Fátima. Esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, Marta. Paz, Inês. Deus abençoe os Estados Unidos. Shalom, Caraguá. Vou esperar mais 2 minutos, ok? Shalom, Marcelo. Saúdo a todos os meus irmãos, meus amigos de Ubatuba. Amém, Evanildo, que Ubatuba é do Senhor Jesus. Saúdo a todos de Picos, no Piauí, Caraguatatuba, São Luís do Paraitinga, Taubaté, Moçambique, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, França. Várias cidades do Brasil estão conosco. Deus te abençoe. Esse é um tempo precioso. Esse é um tempo de buscar a palavra de Deus. Apocalipse, palavra revelada para nós, para nossos dias. Vamos orar, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revele a Tua palavra para nós, Senhor. Pai, nos mostra aquilo que está por trás das letras, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá revelação, Senhor. Para que a Tua vontade seja feita entre nós e a Tua palavra se cumpra em nós e através de nós, Senhor. Eu Te agradeço por esse momento especial que nós estamos juntos, unidos na fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe Brasília, Jundiaí, todas as cidades e países que eu já citei. Você é bem-vindo. Fiquei com calor aqui. Glória a Deus. Quero reforçar que anunciei na terça-feira, anteontem, nesse próximo sábado, aqui em Ubatuba, na Igreja Ágape, nós teremos a Rede Union, o culto de jovens e adolescentes. Amém? Sábado, 19h30. Aleluia! Geração Josué, voltem firme para trazer o fogo do céu. Amém? Agradeço você que tem podido levar também os alimentos do Projeto Ágape Solidário, aqui em Ubatuba, tem sido muito bom. Também Louva a Deus porque esse projeto, o projeto José de arrecadação de alimentos, tem sido feito lá em Lisboa, em Portugal, e tem sido uma bênção também. Glória a Deus pela Igreja Ágape lá de Lisboa. Feliz porque neste domingo Picos voltará a ter o seu culto. Picos no Piauí. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos diretamente para a palavra do Senhor. Vamos falar hoje sobre Apocalipse. Eu quero fazer uma sequência de estudos sobre Apocalipse. Na semana passada, se você perdeu, você depois acessa. Nós falamos sobre os sinais da volta de Cristo. Não da vinda, ele já veio. Os sinais da volta de Cristo. E hoje eu quero falar com você sobre Jesus glorificado. No Apocalipse, ele já se apresenta glorificado. Vamos lá para Apocalipse capítulo 1. Amém? Apocalipse capítulo 1. Verso 9. Palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Apocalipse 1, 9. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Aleluia! João, o apóstolo João, viu Jesus no seu corpo de glória. Ele viu Jesus Cristo glorificado. É tremenda a revelação da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro de Deus e ele também é o leão da tribo de Judá. Jesus é servo, humilde, sofredor e ele também é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o bom pastor, mas ele também é o sacerdote e juiz. Jesus é o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o sempre existente. Ele é eterno. Ele é o Filho do Todo-Poderoso. É o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. E ele se revela então a Jesus no seu corpo de glória, no seu corpo glorificado. Apocalipse, em grego é apocalipsis. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Apocalipsis quer dizer revelação. E é a revelação de Jesus Cristo. Veja a Apocalipse 1:1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João teve encontro com o anjo do Senhor e depois teve encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Por que que Jesus Cristo revelou? Por que que a Bíblia tem nos... É um livro tremendo. E o último capítulo desse livro, que é a Bíblia, é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Por quê? Por que Jesus Cristo revelou Apocalipse? Porque ele revelou a revelação, Apocalipse, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quando Jesus revelou isso para João, por volta do ano 90, no século I, no ano 90 da era cristã, algumas coisas logo depois já aconteceram. Desde o ano 90 até agora, no ano 2020, muitas coisas já se cumpriram de Apocalipse, e é o que nós vamos nos enveredar por esses caminhos, nesse nosso estudo por Apocalipse. Vários irmãos, várias pessoas tinham me dito: apóstolo, fala sobre Apocalipse, e a gente está começando essa viagem maravilhosa na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! João estava exilado na ilha de Patmos. Você viu o que ele fala aqui, né? No verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, você já vai entender porquê, havia muita aflição naquela época, a igreja de Cristo estava sendo fortemente perseguida, sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, tem que ser paciente para servir a Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Patmos, é uma palavra grega, Patmos significa meu destruidor. Imagina o que seria uma ilha que chamasse meu destruidor. Um lugar onde você é enviado para ser o seu destruidor. Era uma ilha, é um exílio. É uma ilha de trabalhos forçados. Então, o apóstolo João, o discípulo do amor, ele passou os seus últimos tempos, né, de vida exilado numa ilha com trabalhos forçados. E ali Jesus Cristo se manifesta a ele glorificado e revela o que vai acontecer com a humanidade, revela para a sua igreja. É certo que aqueles que não são cristãos não creem, não entendem Apocalipse e não creem em Apocalipse, não creem na revelação de Jesus Cristo. Bem, o que acontecia? Essa ilha de Patmos fica perto de Éfeso. Quando você lê a carta aos Efésios, a ilha de Patmos fica a uns 80 quilômetros, não é tanto assim, 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso. E ele foi enviado para lá, João foi enviado pelo imperador romano Domiciano. A história mostra, né, que esse imperador reinou de 81 a 96, depois de Cristo, da era cristã. Então veja, Domiciano começa a reinar no ano 81. Jesus Cristo, ele ascendeu ao céu, ele foi ao céu com 33 anos de idade, certo? Ele foi crucificado e morto, 33 da era cristã. Então, cerca de 50 anos, apenas 50 anos após a partida de Jesus Cristo, a igreja passa por uma perseguição ferrenha, terrível. Por quê? Domiciano, ele exigia que todos os seus súditos, o Império Romano dominava toda aquela região, todos o chamassem de Senhor e Deus. Senhor e Deus. Mas os cristãos diziam que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então era o cumprimento em todo o Império Romano, é um cumprimento obrigatório, era Ave César. César significa imperador. César é imperador. Ave César. César é o Senhor. E o cristão falava: Jesus é o Senhor. E eles eram perseguidos, mortos. Tremenda perseguição veio pela igreja. Por isso que João diz assim, que eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por dar testemunho de Jesus Cristo. Porque Jesus havia dito: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês serão cheios do poder de Deus para serem minhas testemunhas. E os cristãos que eram fiéis, firmes, davam testemunho em pleno Império Romano. E por causa de Jesus Cristo e do testemunho, eles eram mortos. Muitos foram queimados como tochas vivas. Muitos foram jogados aos leões, muitos foram decapitados, serrados ao meio. E João foi enviado para a ilha de Patmos. Se você tem reclamado por ser cristão nos dias de hoje, a palavra fala que nós ainda não suamos até o sangue por amor de Cristo. Fique firme. Ajuste os seus joelhos trôpegos e levante as mãos aos céus, como diz o livro de Hebreus. Trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém pode trabalhar. É muito próprio, muito apropriado nós estudarmos Apocalipse, porque eu creio que a igreja dos últimos tempos tem que ser tão forte, tão fiel, tão valorosa como a igreja do primeiro século, que é essa revelada em Apocalipse. Você está pronto para isso? Aleluia! Povo de Deus! Bem, vamos ver então Jesus glorificado. Já lemos, mas eu quero reler com você o verso 14 ao 16, Apocalipse 1, 14. Veja Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, glorificado. Apocalipse 1, 14. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã da cor da neve. Seus olhos como chamas flamejantes. Seus pés como bronze polido em uma fornalha, e sua voz como o som de águas em arremetida. Em sua mão direita havia sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Eu, quando era criança, meus pais nos levavam à Igreja Católica. Eu sou grato por isso, porque ali foi meu primeiro contato com Cristo, na Igreja Católica. Mas, sabe, eu confesso que eu ficava um pouco assim assustado quando criança e via sempre na igreja aqueles crucifixos de Jesus crucificado, Jesus crucificado, Jesus crucificado. A primeira vez que eu fui para a Europa, fui visitar meu irmão que morava na Alemanha, nós ficamos um mês e visitamos várias igrejas. Eu não achei naquela época, em 83, se não me engano, faz tempo, eu não achei nenhuma igreja evangélica no nosso caminho de turista, né? Mas visitamos muitas igrejas católicas, igrejas do século 13, 14, 15, como monumentos históricos, e tanto vi Cristo crucificado durante um mês. Que sabe que depois, quando eu ia pegar a Bíblia, ia ler, ia orar, me vinha aquela imagem do Cristo na cruz. Mas aqui a palavra do Senhor, a revelação de Jesus Cristo, apresenta para a sua igreja, para você e para mim, para os seus servos, Jesus glorificado. Reina, Senhor, brilhante como o sol do meio-dia, quando na sua força resplandece, saiba, cristão, esse é o teu Senhor Jesus Cristo, que está vivo à direita do Deus Todo-Poderoso e reina. Aleluia! Esse é o Senhor que está vivo. Ele é que fala, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Tem essa imagem de Jesus glorificado como ele está hoje. Amém? Bem, o profeta Daniel também viu, também teve a visão de Jesus glorificado. Eu vou ler aqui Daniel 7,9. Eu já tenho marcado aqui Daniel 7,9. Eu continuei olhando o profeta Daniel, 600 anos antes de Cristo. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Daniel viu o trono do Senhor e viu Jesus Cristo glorificado. Ezequiel, o profeta Ezequiel, também viu Jesus Cristo glorificado. Ezequiel 43, 2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A palavra fala que Jesus se despiu da sua glória, se fez homem e habitou entre nós. E ele se fez homem, humilde, servo. E ele foi humilhado. Ele nasceu numa manjedoura. Ele foi servo de todos. Mas depois ele morreu, ressuscitou. E Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Aquele que um dia se despiu da sua glória e veio à terra como homem, como servo, como humilde, ele hoje retomou a sua glória. Lá no Getsêmani, quando ele ora ao Pai, ele fala: Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E o Pai devolveu a sua glória. Hoje Jesus Cristo está glorificado. Aleluia! Esse é o meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas João que teve essa visão lá na ilha de Patmos, ele próprio já havia visto Jesus glorificado no Monte da Transfiguração, você se lembra? Pedro, Tiago e João. Vou ler Mateus 17. Mateus 17, verso 1 e 2. Mateus 17, 1 e 2. Quando João viu pela primeira vez Jesus glorificado, Mateus 17. Na verdade, eu vou ler o último capítulo do 16, tá? O último versículo de 16, 16, 28. Mateus. Em verdade vos digo que alguns, Jesus falando para os seus discípulos, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E depois apareceram Moisés e Elias. Jesus Cristo, ainda no seu corpo terreno, no seu corpo de carne, ele se apresenta no corpo de glória para os seus discípulos. Você está entendendo o poder de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Então, quando você olha para as coisas que estão acontecendo no mundo e estão indo de mal a pior, não só no Brasil, não desanime, porque a palavra diz que as coisas vão piorar. Nós vamos falar com isso no decorrer do estudo do Apocalipse, viu? As coisas vão piorar. Por isso que Jesus escreveu para que a sua igreja saiba, para que você permaneça firme, porque ele falou que aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Mas nós estamos falando de um Jesus Cristo que reina, poderoso, glorificado, já venceu a morte, portanto a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele vive para sempre. Amém? Fica firme. Estamos juntos nessa guerra. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Amém? Bem, e por João tê-lo visto glorificado, é por isso que ele escreve lá em João capítulo 1, ele fala: Vimos a sua glória. João capítulo 1, no verso 14, o Evangelho de João 1, 14, olha como o João escreve aqui: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu a glória de Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei da glória. É por isso que o Salmo diz assim: Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos. Jesus Cristo, depois da sua morte, na sua ressurreição, ele entra no céu. Isso é algo que nós podemos falar depois. Ele entra e ali entra o Rei da Glória. Aleluia. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, para ser bem objetivo, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, o Senhor, para a sua igreja. Para a sua igreja. E porque existe uma promessa que Jesus disse, ainda quando ele estava aqui no corpo terreno, e uma promessa que ele revela depois para João, de que nós, a igreja, nós estaremos com ele na vida eterna. Só que para nós estarmos nessa outra dimensão, nesse mundo que hoje nós chamamos de mundo espiritual, mas ele é real, a palavra fala em Hebreus, capítulo 11, que as coisas que se veem foram feitas a partir das que não se veem. O mundo espiritual veio antes do nosso mundo material, ele é mais real que o nosso, se é que posso dizer isso. Pois bem, para que nós entremos nessa outra dimensão onde Jesus Cristo já está, nós temos que ser transformados. Nós também precisamos de um corpo de glória. Também precisamos de um corpo glorificado. E é por isso que Jesus Cristo se apresenta para Pedro, Tiago e João com um corpo de glória no Monte da Transfiguração. É por isso que Jesus Cristo se apresentou para Ezequiel, para Daniel e depois lá para João na ilha de Patmos com um corpo glorificado para nos mostrar que nós também teremos um corpo como esse e estaremos com ele para sempre. Aleluia! Agora então essa palavra, essa revelação chega até você e mim e a mim. Por isso ele escreveu essas coisas para a igreja. Aleluia! Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, essa promessa de que estaremos com ele para sempre, essa é a nossa esperança, essa promessa será num corpo glorificado. Isso acontecerá com o advento da ressurreição. Ressurreição. Há uma doutrina que é ensinada aos seres humanos, a doutrina da reencarnação, não é? Que as pessoas morrem e reencarnam, e assim vão se reencarnando conforme o seu karma e vão aperfeiçoando a sua existência. Essa é a doutrina da reencarnação, mas a Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Aliás, a palavra do Senhor fala que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Hebreus. Você vive uma vez, você morre uma vez e depois disso vem o juízo. E todos serão ressurretos, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Isso tudo está revelado em Apocalipse e nós veremos. Amém? Mas eu quero falar com você agora então sobre a ressurreição. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. 35. 1 Coríntios 15, a partir do 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Boa pergunta. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra semente qualquer. Você semeia uma semente, depois é que nasce o corpo. Olha que explicação clara que Deus nos dá sobre a ressurreição. Verso 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Você sabe a grande diferença, né, de uma carne de ave, de frango, de uma carne de peixe, de uma carne bovina, de uma carne suína, de uma carne humana. E há corpos celestes e corpos terrestres. Opa! Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, corpo corruptível. A gente vai envelhecendo, vai ficando com rugas, vai precisar de óculos. É nesse sentido que ele fala: o corpo é em corrupção, esse corpo vai se deteriorando. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Oh, corpo de glória. Jesus se manifestou no corpo glorificado. Nós somos semeados assim, mas ressuscitaremos em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Amém? Deus está preparando você para a ressurreição. Jesus fala que ele quer preparar a sua igreja como uma noiva, sem mancha, sem adultério, uma mancha, uma igreja, uma noiva pura que espera o noivo que vem, que é Cristo, que vem para buscar a sua igreja, a sua noiva. E quando é que se dará, quando se dará essa ressurreição? Nós já vimos como será o corpo da ressurreição. É um corpo de glória. É um corpo que será transformado. Mas quando será isso? Quando se dará? Veja aqui no verso 50, 1 Coríntios 15, 50. Aleluia! 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Isso aqui é um mistério da ressurreição. E agora o Senhor Deus vai falar sobre o arrebatamento. A ressurreição e o arrebatamento são mistérios de Deus para a sua igreja. Agora eu vou dizer para vocês um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados de corpo terreno em corpo celestial, de corpo simples para corpo glorificado. Todos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando você entrar no reino dos céus, você será imortal. Na verdade, já somos imortais porque o espírito nunca morre. Mas o destino desse espírito para os salvos é que nós receberemos um corpo glorificado para viver a eternidade com Jesus Cristo e com Deus o Pai Todo-Poderoso. E aqueles que não terão a salvação ao passar pelo julgamento também viverão eternamente. Mas daí a Bíblia chama de morte eterna, que é uma vida eterna sem Deus. É terrível. Nós chegaremos lá em Apocalipse 20, lá no final do Apocalipse. Amém? Bem, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, veja isso, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, seu trabalho não é vão. Resista, fique firme até o fim. Continue dando seu testemunho de Jesus Cristo. As coisas vão complicar, vão piorar, vai chegar um tempo que vai ser difícil você assumir que você é cristão. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Você vê que então aqui o Senhor nos mostra como será a ressurreição, como será o corpo da ressurreição e quando se dará isso. Isso se dará ao tocar da última trombeta, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Jesus disse, lá em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Porque a minha vontade é que, quando eu estiver, vocês estejam comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala que nós não devemos ficar sem esperança como aqueles que não creem na ressurreição. Porque ao tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e seremos arrebatados, levados aos ares para o encontro com Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16, se não me engano, fala do arrebatamento da igreja do Senhor. Agora, no estudo de Apocalipse, eu vou mostrar para você em que momento se dará o arrebatamento. Não sabemos quando será, mas nós sabemos como será. Amém? Esse estudo aqui, essa pequena meditação, é para nos prepararmos, para você saber que você está num corpo corruptível, um corpo que às vezes adoece, um corpo que tem dor. Jesus sofreu dor também. Um corpo que passa fome, que tem sede. Um corpo que sofre, um corpo que envelhece. Mas Pedro fala que ainda que o nosso corpo externo se corrompa a cada dia, o nosso homem interior se renova a cada dia. Cada dia eu estou mais próximo do encontro com meu Senhor. Amém? E quando nós ressuscitarmos com Cristo e no arrebatamento formos, não haverá mais dor, não haverá mais fraqueza, haverá vigor e estaremos prontos para a vida eterna. Bem, essa é a nossa esperança. Eu quero completar essa palavra lendo Filipenses capítulo 3, eu vou ler Filipenses 3, 20 e 21. Aleluia, Filipenses 3, 20 e 21. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua, o Messias. Ele transformará o corpo deste estado humilde e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a pôr todas as coisas sob o seu controle. Ele prometeu, ele cumprirá. É tão tremendo esse verso que eu quero ler novamente, Filipenses 3, 20 e 21. Nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua, o Messias. Ele transformará o corpo deste estado humilde e o tornará semelhante a seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a pôr todas as coisas sob o seu controle. Por isso que Jesus Cristo afirmou lá em João capítulo 6, aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, que é participar da ceia do Senhor, no último dia eu o ressuscitarei. E em João capítulo 6 ele fala isso 3 vezes. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. Ele vai nos dar um corpo de glória como o dele e nos levará para a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Semana que vem nós vamos dar sequência no nosso estudo do Apocalipse. Eu espero que cada vez a sua fé aumente mais, como a minha aumenta cada vez que eu leio a palavra do meu Senhor. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Que me poderá fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa revelação seja poderosa para cada um dos teus filhos e tuas filhas, Pai, que estão agora comigo em sintonia nessa palavra. Que o Espírito Santo do Deus vivo abra o seu entendimento para essa palavra. Que essa palavra não fique somente presa na Bíblia, mas que essa palavra se torne viva na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos para nos guardar, nos proteger. Pai, eu peço que o Senhor nos livre do mal, Senhor. Que a tua vontade seja feita a cada dia em nós e através de nós, em nome de Jesus. Que nunca, nada, nem ninguém impeça você de congregar. que nada te separe da comunhão do teu Senhor, Jesus Cristo. Ele está agora mesmo à direita de Deus. Reina com poder e glória e intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Porque no último dia, quando esse evangelho for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, o Senhor Deus vai dar ordem, as trombetas soarão e Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E em nome de Jesus, que nós estejamos nessa chamada. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção esteja no teu lado, para a tua família. Paz, alegria, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Shalom, igreja. Deus te abençoe. Shalom.